elas respondem. Nós temos 20 minutos, ok? Pode fazer.
Boa tarde a todos, né? Aqui, primeiro fazer agradecer a apresentação da Denise, da Cristiane, que foi braga. Que fica até difícil, a gente quer mais é comentar do que está propriamente. Mas uma das questões aí que eu me perdi um pouco na sua descrição, e até é engraçado, né? Que essa área, ela remete muito a 25 de março, ela, aparentemente ela parece ter a mesma dinâmica. Né? Isso aí é uma coisa que, apesar de terem processos diferentes, você vai estudar, mas elas têm relações diferentes, mas elas são muito próximas em termos de dinâmicas, né? Da questão da miscigenação de raças, como ela começa a construir. E até fiquei curiosa se o projeto arquitetônico, a forma de como ele foi concebido, se não tem proximidades. Não sei se. Que me parece uma característica muito parecida, a forma de constituição do espaço. Até eu fiquei na dúvida aí, eu queria entender esse agacho que você falou, é o que está entrando agora no processo de reformulação aí dessa área central, é isso?
Não.
Já foi ele que fez o projeto.
Não.
Não.
Eu fiz uma retrospectiva histórica. Né?
Então, né, eu me perdi, eu não consegui relacionar quem era essa pessoa.
É. Tá. Daqui a pouco você.
Depois você coloca. Mas eu achei muito interessante toda essa passagem, até porque, e até eu e a Carolina estávamos comentando aqui do lado, que é interessante como você nessa descrição, você construiu todo um processo, toda a dinâmica, as diferenças que fazem, quer dizer, as modificações das ambientes desse determinado espaço, a riqueza desse processo, e agora, talvez, aí com o questionamento de fazer essa área, o que vai ser isso aí? O que significa? Mas eu queria entender melhor o que ficou para mim essa dúvida. E fazendo uma ponte aí com o trabalho da Cristiane, que tem muito a ver com o seu, que é essa questão daí da construção do conceito de ambiência, né? Como que eu mesma, até na hora que você estava falando, levantei, quanto foi difícil para mim me apropriar do próprio conceito teórico de ambiência. Né? Eu acho que tem aí também uma questão da própria linguagem, de como a gente constrói ela dentro por exemplo, do próprio português, que tem diferenças aí, conceitos teóricos. Mas a coisa que eu queria dizer, que eu acho muito interessante essa pesquisa, e como a população, de uma certa forma, ela tem muito mais capacidade de estar absorvendo isso. Que eu, na verdade, mais
era
um comentário que provavelmente pergunta.
Carolina.
Não, e é o seguinte, que eu adorei a sua provocação, que a noção de ambiência, ela não pode estar desligada da experiência, e eu também concordo tanto que isso fica muito claro na forma da própria população expressar e indicar um espaço. Né? Esse espaço potenciado que ela vai citar como
eu vou pedir Jean Paul para fazer. Ah, não, Carolina, depois Jean Paul, eles respondem e depois você, tá?
Carolina, eu ia fazer uma curiosidade, né, assim, também, para o entendimento para o início da apresentação no geral, acho que foi muito importante, muito interessante, e até sua apresentação, bom, é fantástico, né, toda essa mistura, justamente, tipicamente brasileira, nossa. Né, de todo mundo, a coreana casada com o judeu, e bom, enfim. Mas a minha pergunta específica, a curiosidade, é se você já tem trabalhos, análises, tudo que pensa fazer, de analisar especificamente essas questões que você colocou, né, essas diferenças, isto é, quais são as diferenças, se há diferenças de percepção do espaço produzidas por essa. Por esse encontro de diferentes culturas nesse espaço. Qual seria a especificidade, né, dessas diferenças, né, do ponto de vista da percepção sensível, né, que, dizer, ilustrar, né, essa particularidade que já aparentemente, pela própria descrição etnográfica, a gente percebe. Né? Mas se concretamente se tem ou pensa fazer alguma coisa, porque é bem estimulante, né, esse lugar, né, como um jardim de análise.
Jean-Paul.
Jean-Paul.
Tudo bem, não tem problema.
Mais une question peut-être, j'ai revu sur un chapitre, je trouve que les deux étaient très très intéressants parce que de cette manière, on venait à se poser la question de l'unité d'une ambiance. Qu'est-ce que c'est que l'unité d'une ambiance? Alors, moi j'aurais une question à Christiane d'abord. Je me demande s'il y a une question, est-ce que vous avez fait une distinction entre des lieux où il y a de l'ambiance des lieux où il y a une ambiance. C'est-à-dire que tous les espaces que tu as montrés, il me semble, sont des lieux où il y a de l'ambiance, c'est-à-dire où il y a tous les caractères que tu donnais, une densité, une animation en fait, sociale des lieux et des traitements. Je me demande si, est-ce que dans le travail d'enquête, vous avez eu aussi des réponses qui vont dans le sens de, d'autres types d'ambiance que celles qui participent à l'animation urbaine. L'autre question, c'était sur. Alors, c'était très intéressant aussi d'avoir cette description ethnographique, parce qu'on a bien compris comment est-ce que, dans ces processus économiques, sociaux, ethniques, etc., participent à la construction et à la production d'une ambiance. Alors, la question que j'avais, c'est est-ce que dans l'analyse de ces processus-là, tu as rencontré des processus contradictoires qui font que tout ne va pas dans le même sens, dans la production d'une ambiance ? Et que d'une certaine manière, ce à quoi on aboutit dans ce quartier-là, ça, est-ce qu'il y a une convergence ? Est-ce qu'il y a une dynamique très forte et unique ? Ou est-ce qu'il y a des processus contradictoires dans le caractère que prend cet espace ?
Ok. Donc, vamos ver as respostas. Não sei que.
Quer começar?
Pode ser.
Bem, quanto à sua observação, de fato, eu não conheço o 25 de março, por incrível que pareça, mas toda a informação que eu tenho, de fato, remete a uma semelhança muito grande, tanto do ponto de vista da constituição espacial, da conformação espacial, quanto também da constituição da própria origem dos comerciantes, enfim, eu sei que há uma presença grande de árabes, de judeus, que também ocuparam originalmente a área, e essa é uma ideia, um desejo, quem sabe, de estabelecer um pouco essa perspectiva comparativa com a 25 de março, porque ela é sempre citada quando a gente apresenta a pesquisa sobre o Saara. Né? Quanto ao plano Agache, na verdade eu fiz uma reconstituição histórica para tentar dar sentido e caracterizar melhor esse processo de construção dessa ambiência que caracteriza o Saara. E esse foi um plano solicitado a um arquiteto francês chamado Alfredo Agache no início do século XX. Na verdade, ele teve início na década de 20, mas ele teve desdobramentos. Era um grande plano e projeto de renovação urbana, a partir do qual foi construído nos anos 40, já como desdobramento, a Avenida Presidente Vargas, que é uma das principais vias de circulação do centro da cidade e que seccionou esse tecido construído no Saara original, e que atualmente é um dos limites desse espaço. Quer dizer, uma parte desse espaço deixou de existir, uma parte desse sistema construído com todas as instalações, com todas as instalações que ele abrigava, deixou de existir e ele já, né, nesse período, se reduziu drasticamente. E nos anos 50 há uma tentativa de retomar um segundo desdobramento desse projeto original que implicaria na construção de uma outra via expressa que mais uma vez cortaria o tecido construído no Saara, e foi nesse momento que os comerciantes locais se organizaram na associação e conseguiram evitar que essa vista fosse construída e se organizar então nessa associação que faz referência, claro, a todo esse imaginário, né, do deserto do Saara, mas na verdade a sigla quer dizer, faz referência à associação em torno da rua. Bom, Carolina, a questão das diferenças de percepção de espaço, que talvez também vá de encontro à questão que o Thibault colocou, se há percepções contraditórias ou se há somente percepções convergentes. Não, há percepções contraditórias sim, sobretudo no que diz respeito ao entorno. Né? Então, por exemplo, uma das questões que a associação tratou de tentar regular desde o início diz respeito ao próprio controle do som, dos ruídos, né? Porque é uma área em que você tem um pregão, né? E além disso, enfim, ela tentou também regular um pouco a ocupação do próprio espaço, esse display que caracteriza o Saara, né? Essas bancas no meio da rua, as roupas estendidas, os manequins um pouco também no meio da rua. Enfim, ela tentou regular, ela regula atualmente, não sem conflito, mesmo entre os próprios comerciantes. Né? O que eu tentei trazer, a partir da minha observação e através do relato etnográfico, foi a percepção que sobressai. Né? Assim, de fato, esse espaço se caracteriza por uma série de ruídos que se misturam. E essa é uma das marcas da região. Né? Você tem a rádio, que é uma rádio local, que tem toda uma programação própria. Você tem os pregões, os vendedores anunciando as mercadorias e você tem todo o barulho da rua, do entorno também, o trânsito, enfim, da cidade, os barulhos da cidade. Agora, uma observação é que eu tenho uma colega que começou há algum tempo, ela trabalhava no órgão da prefeitura que controlava a questão do ruído, dos barulhos na cidade. E ela recebia, ela chegou a me falar isso, e a gente inclusive tentou na época se aproximar um pouco, mas ela me falou que recebia muitas reclamações sobre o Saara, sobre os barulhos, né, sobre o excesso de barulho da região do Saara. Então, essa é uma questão que eu ainda não levantei com detalhes, né, até porque eu agora começo a fazer o trabalho de tentar colher essas percepções a partir até dos próprios grupos que ocupam o espaço, na tentativa de apreender também possíveis contradições e possíveis conflitos, que certamente eu acho que tudo indica que há, pelos rumores, né, e por alguns comentários com relação a isso. Então, essa é uma possibilidade. Uma possibilidade muito interessante, porque de fato, como a Carolina falou, o lugar suscita, provoca o tempo todo pensar essa questão das ambiências e, inclusive, o Colóquio foi uma oportunidade de tentar trazer esses dados para pensar essas questões conjuntamente.
Eu vou pedir aos debatedores uma redução do tempo da gente, porque nós temos 20 minutos, daqui a pouco não tem nem a segunda fase da gestão.
Vou responder o Jean-Paul com uma frase em francês, talvez mais fácil para me expressar. Jean-Paul, je crois que c'est plus facile, c'est plus normal de trouver deux ambiances dans une ambiance. Quer dizer, tem alguns lugares. Tem alguns lugares, algumas ambiências construídas que favorecem o aparecimento de um clima animado entre as pessoas.
Como é que
então, eu acho que quando as pessoas citaram locais de festa, um carnaval passando em Santa Teresa, porque Santa Teresa tem uma ambiência que atrai, que traz o afeto, e isso favorece o aparecimento de pontos de encontro, de pontos animados, de reunião de pessoas. Eu acho que não devemos desvincular muito. É claro que reconhecer que ter um lugar que tem ambiência, tem clima animado, que é uma das traduções que ele falou, deve ser desvinculado, mas deve ser visto como uma consequência natural de ambiências afetivas, morais. Né? Respondendo um pouco para Patrícia, eu acho que nós temos nós teóricos, né? Nós trabalhamos com pesquisa, nós pesquisadores, temos uma tendência, durante muito tempo, um vício de especializar os nossos estudos. Né? Quantas vezes eu vi pesquisadores medindo quantos decibéis tinha em determinado local, ou como a professora Maria Mário, do departamento do Osvaldo, quantas vezes ela foi medir a temperatura em determinados locais para fazer um estudo daquele local. Ora, mas a própria temperatura, o próprio som, ele é culturalmente apreendido pelas pessoas. Quer dizer, em alguns lugares, uma das nossas pesquisas mostrou isso, em alguns lugares sons altos são mais tolerados do que outros, porque culturalmente aquele lugar favorecia isso. E eu acho que todos os estímulos se entrecruzam, né? Eles se dependem um do outro para poder criar uma ambiência. Então, eu acho que o que precisamos agora, pesquisadores das ambiências, é construir metodologias que possam dar conta do todo, do total, né? Da totalidade de estímulos ligados aos sentimentos, às emoções e a cultura que está na base, que faz interpretar tudo isso.
Nova rodada de perguntas, você.
Oi. Vocês falaram da dificuldade de entender o conceito da ambiência. Eu vou compartilhar essa dificuldade com vocês. Eu queria entender um pouco melhor, eu ainda não entendi direito o conceito, quando eu relacionei, por exemplo, com o conceito de território. Porque eu, já o conceito de território, já não posso ter um monte de dimensões, né? Mas eu me parece que pode ser usado assim, né? Entender se não, por que não? Qual é a diferença? Por exemplo, memória, uma coisa que pode estar vinculada ao território, experiência, como se trouxeram, a casualidade é uma questão de se eu considerar o território um espaço público, por exemplo. Acho que a casualidade pode estar muito vinculada ao espaço público, né? Quanto mais público, mais casual, mais lento. Enfim. Qual é a grande coisa diferente? Você falou agora do clima animado, seria uma questão de animação ou de alegria e tristeza, enfim.
Cara, minha noite deixa.
Cadê a moça que passa com o programa?
Espera só um instantinho. Olha, só avisando que nós estamos dos limites. Dos 20 minutos, nós temos ainda outro grupo a conversar, né, conosco. Então, vamos ter, eu espero que seja a última ou penúltima, e mais ela ali, né, para a gente não avançar a hora.
Não comentário, mas eu quero responder. Considerando as dificuldades de definir a ambiência, mas tentando ser um pouquinho ousado fazer isso, considerando que seria o conjunto de todos os fatores visíveis e invisíveis que estão presentes nesse ambiente, tá certo? Nos ficaria muito difícil, caracterizar o nome de um lugar como ambiência, e dois, por que não perguntar às pessoas o que é que está diferenciando aquele lugar de outro? Tá? Acho que essa pergunta talvez fosse importante no seu trabalho, na sua pesquisa. E eu me pergunto se a palavra animada, ela realmente se aplicaria à ambiência, disso. Porque eu acho que só se for animado enquanto local que tem presença humana. Mas eu posso ter uma ambiência triste, ou uma ambiência de isolamento, ou outra ambiência que não é necessariamente de festa, de animação. Assim, eu acho que a ambiência pode, o local pode também estar me transmitindo uma sensação de interiorização, de solidão, de qualquer outra coisa dessa, que não seja, ou, por exemplo, uma ambiência num cemitério não vai ser animada, mas tem. Bem, eu acho que eu não podia pensar isso.
Carolina.
Vai passar para.
Eu
vou pegar carona rapidinho.
Isso, tá certo.
Não, mas não, 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 não,
consciências que não fossem animadas justamente, que fossem decadentes, privadas. Era só essa pergunta, por isso que eu conheci esse argumento.
Quero agradecer as duas debatedoras, Cristiane Rose Duarte e Neiva Vieira. E daqui a pouquinho nós temos agora um novo debate, não é isso?
Já em seguida.
Porque, também, olha só, eu posso explicar uma coisa? Eu posso pedir atenção para vocês no seguinte. Após o próximo debate, nós vamos ter o coffee break. Só que o coffee break não vai ser aqui nesse andar. Vamos ter todos que descer para o segundo andar.
Que, aliás, eu vou lá ver.
Porque o coffee break vai ser servido lá embaixo. Sinto muito. Como a gente não tinha reservado este auditório, o nosso auditório continuou sendo lá no segundo andar. Ele é o único local que a gente pode oferecer cafezinho, biscoito e tal. Então, por favor, depois do próximo debate, vocês vão ter que ter a paciência de descer de elevador, ir ao segundo andar, tomar um cafezinho para depois voltar. Tá? Desculpa, eu volto.